Bom, boa tarde a todos. Meus agradecimentos ao Emerson, à Agatha, pela oportunidade e pelo trabalho que eles vêm realizando de forma ampla nesse segmento. Eu me permito falar também em nome da Associação das Empresas de Monitoramento e Rastreamento e Gerenciamento de Risco, da qual o Emerson, através da InfoGPS, está sempre presente. Então, é um veículo que não deixamos de destacar pela importância e pelo trabalho que ele vem realizando. Estamos aqui com a missão de intermediar esse grupo de pesos pesados aqui. Vão em juiz no ringue, são três aqui, são para dois, aqui puseram três. Gostaríamos de fazer uma coisa informal, acho que esse é o modelo do encontro, do seminário. Eu queria puxar a conversa, iniciar esse papo com o Casagrande. Vamos dar uma repassada, porque tem muita novidade nesse setor. Tá? Então, vamos dar uma... O Casagrande, ele é o CEO da Synterion. A Synterion é a sucessora da Siemens Módulos Wireless. Tá? E é engenheiro e pós-graduado pela USP. Então, já está há alguns anos e fez essa transição. Então, uma pessoa plenamente capacitada para estar conosco aqui. Só para nós nivelarmos, tá? Este módulo ele vai falar especificamente de rastreamento. Rastreamento de veículos, rastreamento de pessoas e rastreamento de patrimonial. Tá? Em inglês é chamado de assets. Tá? Hoje, cada vez mais são monitorados equipamentos, laptops. Então, nós vamos fazer uma passada abrangente. Um diferencial, não vamos confundir rastreador com navegador. O navegador foi tema anterior. O navegador ele se presta para apoiar, tá, um motorista e a interface ocorre entre o usuário e o aparelho. Um rastreador, tá, o princípio é diferente. Ele é um dispositivo no qual não só captura posição e informações do local onde está instalado, no caso o veículo, mas transfere essa informação para uma central, a qual vai estar dando apoio e suporte, seja para segurança, seja para logística. Então, ele é parte integrante de um sistema, ele não é uma unidade autônoma de uma relação só entre motorista e equipamento. E como o rastreador ele se comunica com uma central, parte integrante e fundamental desse módulo é o modem GPRS. Então, eu gostaria de perguntar ao Casagrande. Casa, quais são as projeções desse mercado de módulos para os próximos anos? Tá? Como você enxerga isso? Como está a acomodação desse mercado? Quais são ainda os mercados de grande potencial que você enxerga ainda não explorados?
Legal. Primeiro, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pela apresentação, né? Não pelo time de peso, que aí eu me sinto cada vez maior, mas tudo bem. Gente, falar de crescimento, que é a pergunta que foi colocada, é muito arriscado hoje em dia, né? Qualquer crescimento que a gente discute, eu me lembro muito bem, há 10 anos atrás, exatamente, quando eu iniciei na área de GSM da Siemens, ainda estávamos começando com rede GSM no Brasil. Um cidadão do Canadá chegou e falou uma vez que em 2010 existiriam 7 aparelhos telefones celulares por habitante, né? Naquela época você não tinha nenhum, né? Não era no, 99, não se, se, muito, muita gente não tinha celular. E aí, pegando hoje em dia, a gente já vê que é uma grande realidade. Você pega, por exemplo, um motorista de caminhão, um caminhoneiro, ele está ali com o telefone celular pré-pago dele ou com um corporativo da empresa. A carreta tem um rastreador, o cavalo tem outro rastreador, a carga tem outro rastreador. Então, só ali já deu 5 celulares para para uma pessoa. Hoje em dia, realmente, falar de crescimento é arriscado, mas posso falar um pouquinho do crescimento que vem acontecendo. Esse mercado ele vem crescendo já, iniciou no Brasil praticamente em 2004, tá? E ele sempre cresce mais do que 100% ao ano. Tá? E quando a gente fala de crescimento, esse ano particularmente tem um crescimento muito exponencial. A gente estima que o mercado de módulos GSM no ano passado consumiu em torno de 1,5 milhão de módulos, tá? Sendo eles rastreadores, máquinas de cartão de crédito sem fio, vamos dar mais enfoque aqui aos rastreadores, mas outras aplicações. E existem algumas leis em trâmite aí, que depois a gente vai comentar, que só essa lei dá um pulo no mercado para 7 milhões, ou seja, é um crescimento de 600% mais e não de 100%. Tá? Então, essa daí é o crescimento que a gente vem apresentando, e a parte disso, existem muitas outras aplicações que ainda não entraram em grande volume. Por exemplo, medidores de energia, ou por exemplo, rastreadores de geladeiras, ou seja, uma geladeira, por incrível que pareça, existe hoje essas aplicações para você rastrear uma geladeira, um desses, como é que chama? Geladeira onde põe lata de cerveja, Coca-Cola, porque existe roubo disso, né?
Uma venda caixas em machine. Uma venda em machine.
Uma venda em machine, exato. Caixa automático, né? Banco 24 horas. Existem várias aplicações. Hoje em dia, nós temos já aplicações de rastreamento de pets, de cachorro, de gato, na coleira, né? E também, vou até deixar com o Teodoros aí para comentar um pouquinho sobre a lei que foi comentada aí na parte da manhã sobre rastreamento de presos, que também já é mais um mercado explorando por aí.
Bom, o Teodoros é da FindMe, ele é engenheiro civil, tem 48 anos, 49, é um ano 60, é um ano iluminado. E a FindMe é uma empresa focada em que nós chamamos de rastreamento alternativo. Ela não se concentra exclusivamente em veículos, ela tem muito foco em rastreamento portátil para equipamentos tipo laptop, pessoas e animais. E alguns anos atrás, Teodoro, precisar quanto tempo, foi emitida uma lei federal na qual existe uma exigência para monitoramento de presos, tá, em liberdade condicional. Então, gostaríamos que você falasse um pouco sobre isso, apresentasse, eu acho que é um mercado extremamente novo, ele ressalta muita curiosidade, quer seja com relação ao dispositivo utilizado e na questão, na relação entre o controle e o indivíduo, que é sempre uma questão hoje delicada nesse sentido. Então, diga para nós aí como vocês estão vendo esse projeto, como vocês estão atuando nessa linha.
Okay. Bom, boa tarde a todos. Obrigado também ao Emerson e à Agatha, mais uma vez estar aqui. A questão do rastreamento de presos, eu também não lembro exatamente o número da lei, então não vou me aventurar a falar, menos ainda exatamente o mês que foi aprovado, mas foi aprovado a nível federal, cabendo aos estados estabelecer os procedimentos de implantação e de uso do sistema. A dúvida maior que fica para a gente é justamente a aplicabilidade dessa lei. Hoje a lei ela é tão justa ao ponto de colocar na cadeia uma pessoa que mata um animal silvestre, essa pessoa vai para a cadeia e fica, é um crime inafiançável, mas ao mesmo tempo se você mata alguém, você não vai preso. Isso está cheio de exemplos. E infelizmente no presídio a gente sabe que tem os dois casos. Só que perante a lei, tanto um quanto o outro tem direito à saída para as visitas, né, que são, aqui em São Paulo estão previstas cinco saídas por ano. Então, assim, o grande receio, a grande dúvida que a gente tem é como que esse sistema vai ser aplicado? Quem que efetivamente vai ter o direito a usar? Será que eu, por ter matado um gambá, vou poder usar da mesma maneira como um sujeito que é um estuprador? Então, esse eu acho que é o ponto sensível, mas, da mesma maneira como o Eduardo falou, eu acho que é um aprendizado para todo mundo. Né? Um aprendizado para a gente como sociedade, um aprendizado para o governo, para saber como aplicar, e até para as pessoas que estiverem usando, que é uma segunda oportunidade de eles terem uma vida integrada. Né?
Falando um pouquinho mais específico sobre o dispositivo, fala para nós um pouquinho, conta sobre a aplicação. Eu sei que você trouxe, se tiverem interessados aí, me chamou muito a atenção, eu acho que vai ser de interesse geral, se você quiser dar uma circulada, eu acho que enriquece. Fala um pouquinho dele, qual que é o princípio da utilização, como é que vai se desenvolver isso. Tem a fitinha também, a fitinha é fundamental.
A coleira ficou lá dentro.
A coleira.
A tornozeleira.
Basicamente, o que, que é? É o mesmo rastreador portátil que a gente está acostumado a usar e para colocar para cargas, para pessoas que têm mal de Alzheimer ou animais de estimação. O segredo todo está justamente na interpretação dos fatos. E aí entra no painel anterior, né, que é... Qual tipo de aplicação que você usa? Eu preciso usar uma fotografia aérea que seja atualizada, pode ser uma imagem satelital. Que tipo de mapa que eu coloco? Né? Quais são os pontos de interesse? Eu consigo cadastrar uma escola, um hospital, os pontos de policiamento? Ou seja, o ponto forte do sistema é justamente a interação entre o rastreador, entre o hardware... E a aplicação, para ela te dar a informação necessária para que a polícia possa fazer a recuperação dessa pessoa. A gente está cansado de saber os pontos falhos do rastreador, que é a falha do sistema de GPS, né? Muito embora a gente possa usar triangulação do módulo, e uma delas que a gente nunca se livra, que é a falha do sistema de transmissão da operadora. Então, tudo isso são regras que são pré-estabelecidas no sistema, de tal maneira que o governo tenha condição de, havendo a falha, saber onde ocorreu e disparar uma viatura policial para encontrar a pessoa. O princípio de funcionamento é esse.
Tá, e isso já foi disparado em quais estados?
Teve uma licitação em Pernambuco, que já teve duas contestações. E agora, sexta-feira, tem a entrega da proposta aqui em São Paulo. São os dois estados que estão liderando o processo. Depois disso deve estar vindo Minas Gerais, Rio de Janeiro e Paraná.
Para um mercado potencial dimensionado para quê? Para quantos? Qual que é o sistema presidiário brasileiro dentro do perfil de utilização?
Bom, hoje o próprio governo não tem 100% de certeza de quantos presos estão nos presídios. Estima-se... Estima-se que seja alguma coisa ao redor de 500 mil de pessoas nos presídios. E eles estimam que em torno de 10 a 15% teria condição de estar nas ruas. Se a gente considerar que a pessoa que não pagou a pensão alimentícia está presa, o sujeito que matou um animal silvestre também está preso, então assim, a gente pode imaginar que 10% disso estaria, enfim, participando aqui da sociedade de novo.
Não deixam de ser grandes números, né?
Bem menor do que o automobilístico, sem dúvida. Né?
Sem dúvida. E falando de coisas grandes, eu queria chamar agora para entrar na discussão o Melo. O Melo é vice-presidente comercial da Zatics, é engenheiro químico com MBA em marketing e opera já há muitos anos nesse nosso segmento. Melo, esse nosso setor, ele tem passado por um processo de fusão e aquisição. E quem está protagonizando isso, liderando esse processo, é a Zatics. Então, eu queria que você falasse para o público um pouquinho desse processo, como é que vocês enxergam esse processo no mercado. O que está levando vocês a tomar essa ação e explicasse para o público, porque muita gente deve conhecer o Melo da Teletrim, que já não existe mais, isso faz parte de um grande conglomerado hoje.
É verdade, muito boa tarde a todos. Bom, antes de mais nada, só explicar quem é a Zatics, né? A Zatics é uma empresa que tem 9 meses de vida e ela é oriunda da fusão de três grandes empresas do setor de monitoramento de veículos, que são a Teletrim Monitoramento, a Graber Rastreamento e a Omnilink. Bom, falando um pouquinho, né, desse mercado, né, como o Teodoros falou aqui, é um mercado de grandes números, né? Quando a gente fala em monitoramento, rastreamento de veículos, a gente já começa a analisar a frota mundial de veículos, né? E no ano passado, a frota mundial de veículos virou a barreira do 1 bilhão. Então, no mundo inteiro, já são mais de 1 bilhão de veículos nas ruas, né? E a gente, principalmente os paulistanos aqui, percebem diariamente que o número não para de crescer, né? Para qualquer lugar que nós formos, a gente vê esse congestionamento maluco. Aqui no Brasil, hoje, nós temos uma frota de mais ou menos 35 milhões de veículos, somando carros, utilitários e caminhões, e mais de 10 milhões de motocicletas, que também crescem bastante. E por esse motivo, um mercado de rastreamento aí, que começou nos anos 80, ainda como sendo um dispositivo antifurto, visando um pouquinho diminuir os roubos para seguradoras, e primeiramente começou com tecnologias que ainda não posicionavam através de GPS, mas sim através de radiofrequência, ele foi evoluindo, e a partir do ano 2000 e 2002, mais ou menos, a gente começou a ver um modelo atual de rastreador, né, que, como o Fleury muito bem disse aqui, nada mais é que um equipamento que tem um GPS mais um módulo de comunicação que hoje praticamente está sendo padronizado no GPRS, que é um módulo de transmissão de dados da tecnologia celular GSM, né? Então, acho que a nível global, esse é o módulo que está cada vez mais se estabilizando como o padrão mundial. Quando começou esse mercado, obviamente um mercado que não tinha grandes barreiras de entrada, começaram a surgir muitas empresas, né? Tantas que até a gente, na última contagem que foi feita, mais ou menos um ano atrás, passavam de 300 empresas de rastreamento no Brasil. E a gente vê que muitos países também foram para essa linha. E que depois de algum tempo, obviamente, eu acho que nenhum segmento você consegue ter um número tão grande de empresas prestando serviço de qualidade. Então, depois de um certo período de tempo, é natural que essas empresas, até por um ganho de escala, por um crescimento, por volume, as empresas começam a separar os seus padrões de qualidade e separar também o porte delas, né, na prestação de serviço. E é aí que você começa a ter a consolidação desse mercado, que a gente hoje já consegue perceber que você tem de 5 a 8 empresas bastante grandes, e você tem algumas 10, 15 de porte médio, e as outras realmente ficando bastante pequenas para participar e ter preços competitivos de concorrer no mercado, né? Então, provavelmente vai...
Só para darmos... Está saindo? Tá. Darmos números gerais aí para complementar isso que o Melo está comentando. Na associação hoje, na Gristec, Associação das Empresas de Monitoramento e Rastreamento, tem um total de 78 empresas associadas, tem as gerenciadoras de risco. De tecnologia de monitoramento e rastreamento, eu acredito que devemos estar com 40 e poucas.
Mais ou menos.
Essas 40 e poucas, para vocês terem uma ideia, segundo a estimativa da associação, elas devem ser responsável hoje por entre 75% e 80%, tá, do total de veículos monitorados e rastreados no mercado brasileiro. Então, como o Melo falou, existem estimadamente 300. Então, vocês imaginam o tanto de pequenas empresas operando regionalmente, com 100, 200, 300 clientes.
Isso porque a Autotrack não está lá dentro, né? Que a Autotrack representa os outros 20% do mercado.
Bem lembrado, sobra bem, mais lembrado, bem lembrado. Bom, dentro desse mercado de crescimento, Casagrande, existe algo que é nevrálgico aí para o setor de módulos, né? Diante dessa perspectiva de volume da lei que nós vamos tá falando no final, mas diante de uma perspectiva de crescimento muito grande desse mercado, como é que você enxerga esse mercado dos fabricantes de módulo? Porque o fabricante de módulo hoje ele é como o Melo mencionou, juntamente com o fabricante de GPS, com o processador, memória, ele é um item de importância fundamental dentro da estrutura funcional de um módulo rastreador. Como é que você enxerga hoje esse mercado com empresas com plantas estabelecidas aqui no Brasil, a exemplo da Synterion, e outras empresas de também primeira linha, vamos chamar assim, a exemplo de Enfora, Telite, Wavecom, que estão aí, são importantes mundialmente, mas não estão com plantas. Como é que você enxerga esse cenário? Isso vai atrair essas empresas para que se estabeleçam no Brasil? Ou o Brasil, apesar de grande, não tem essa pujança toda que possa estabelecer plantas aqui para abastecer todo esse mercado? Como é que você enxerga esse panorama?
Ótima pergunta. Né? Ótima pergunta.
Essa é aquela surpresinha que o Emerson pediu para preparar. Né?
Bom, até o ano passado, esse mercado era basicamente concentrado em duas únicas empresas, que era a Siemens, que hoje é a Synterion, e a Motorola, que fabricava motos. Né? Você nem lembrou dela. Né? Então, na verdade, existiam essas duas empresas que eram responsáveis por aproximadamente 90% do mercado. Como que eu enxergo isso? Ou seja, o mercado de módulo, mais uma vez, talvez esclarecendo um pouco o que é o módulo a gente costuma dizer que é um telefone celular, sem display, sem teclado e sem bateria. Né? Ele só é o coração de um telefone celular, que vai única e exclusivamente utilizado em máquinas, não para seres humanos. Então é máquina com máquina, comunicação que a gente chama, que é o famoso M2M. Esse mercado de módulos, estima-se que o ano passado, mundialmente, consumiu em cerca de 30 milhões de módulos no mercado mundial, sendo que a Synterion representa mundialmente em torno de 10 a 11 milhões. Tá? Líder de mercado com 33. Só no Brasil, a gente estima que consumiu cerca de 1,5 milhão, onde nossa fatia era hoje 1,1 milhão. Tá? Então a gente tinha grande parte desse mercado. Bom, como que fica? A partir do momento em que tem uma lei que obriga todos os veículos a terem o rastreador de série, esse mercado no Brasil pula de 1 milhão para 7 milhões. Então, todas as outras empresas fabricantes de módulo enxergam o Brasil como um volume mundial delas, praticamente. Né? Se tem 30 milhões, 10 está na fatia da Synterion, sobra 20 milhões para 6 empresas no mundo. Então, qualquer mercado de 5, 6 milhões de módulos é um mercado extremamente atrativo. O que a gente enxerga? Crise, vários competidores chegando, todos chegaram no Brasil, então nós temos que cada vez ser mais criativos, procurar na batalha de preço, né, que os preços, quem ganha com a concorrência é o mercado e são os clientes, né, porque a gente tem que realmente se mexer e cada vez ser muito mais criativo para poder ofertar um produto melhor e mais barato.
Ok. Teodoro, indo agora, saindo para o universo humano, diga-nos uma coisa, a tecnologia utilizada nessa solução é uma tecnologia baseada em GPS, tá? E comunicação também por módulo GPRS. Como é que você enxerga a eficácia dessa utilização? Ela é mais coibidora, ela é mais orientativa, ela é mais disciplinadora? Porque efetivamente, somos todos aqui do ramo, sabemos que se o sujeito for em liberdade condicional, se ele quiser dar, como nós chamamos, uma perdidazinha na prática, ele simplesmente vai enrolar no seu tornozelo, cobrindo o aparelho, vamos dizer, um papel alumínio. Vai fazer a sua arte fora da logicamente, da área física que as autoridades delimitaram para que ele estivesse. Aí, feito a arte, ele retorna e tira aquilo lá. Como é que você enxerga, numa autocrítica, em cima dessa aplicação, qual a análise que você faz?
Esse é o ponto falho do sistema, porque tem a interface humana, né?
Como tudo.
Então, assim, é aí que entra aquilo que a gente, que é a dúvida principal que a gente tem. Como que o governo vai estar trabalhando, quem que vai estar usando, qual a maneira como essa pessoa que estiver portando equipamento vai estar usando. Com toda certeza, se eu for preso por não pagar a pensão alimentícia do meu filho, eu vou querer usar um aparelho desse para poder ter uma vida normal. Por outro lado, um traficante, a hora que ele sai, ele vai ser o primeiro a dar um jeito de violar o sistema.
Eu queria contribuir um pouco aí. É, nós que estamos participando dos debates aí sobre a lei, sempre, a gente acaba enfrentando a situação de que a tecnologia tem que correr mais do que a criatividade. Né? Porque o povo realmente é criativo. Hoje, na Santa Efigênia, o grande mercado que tem lá é a venda de jammer, né? Que é um aparelho onde você liga e imobiliza, ou seja, para de o módulo GSM não consegue mais se comunicar com a rede de telefonia celular. Então, qualquer ladrãozinho hoje aí de pé de chinelo já tem um jammer no bolso que ele vai e imobiliza o rastreador. E aí a tecnologia tem que sempre correr atrás, ou seja, criar o que a gente chama de jamming detection ou anti-jamming, né, para poder avisar a central de monitoramento, opa, chegou um jammer aqui, eu estou sendo roubado, minha última posição é essa. Então, papel alumínio, por exemplo, teria que ter algum dispositivo desse também, em última posição que ele mandou, onde que estava, para pelo menos ter um raio de atuação. É a briga da tecnologia contra a criatividade que nunca vai morrer. É que nem vírus.
É, exatamente. E por mais que também você coloque sistemas redundantes, então, tudo bem, o sinal do GPS morreu, eu sei a última localização, eu posso fazer uma triangulação de sinais, que hoje já é bem mais precisa usando o modem. É, mas sempre vai ter aquele percentual que você não vai conseguir cobrir.
Quer dizer, então, na realidade, podemos deduzir que não é uma medida restritiva, ela é muito mais disciplinadora.
É uma medida muito mais disciplinadora, exatamente. Por quê? A partir do momento que você delimita com as cercas eletrônicas os locais onde a pessoa tem que estar durante o dia, no trabalho, durante a noite, à medida que você determina o trajeto que ele tem que percorrer para ir de casa para o trabalho, do trabalho para casa, a pessoa está presa, né? Assim, eu me sentiria preso. Com certeza é aquilo que a gente fala, vai depender muito da maneira como a pessoa usa. Ao mesmo tempo, que nem o Eduardo falou, entra o desenvolvimento da tecnologia, né, na parte de modems e de GPS, para que a gente tenha sistemas cada vez mais precisos, tentando evitar que o sistema seja burlado.
Perfeito, perfeito. Melo, dentro do bojo da Zatics, foram absorvidas empresas e tecnologias com foco na proteção contra roubo e furto, empresas com foco no rastreamento de veículos, propriamente dito, voltado ao segmento de carga com fins de gerenciamento de risco, foram absorvidas empresas de telemetria. Como é que você enxerga todo esse caleidoscópio de tecnologias e aplicações? A Zatics vai dar uma ênfase em algum setor, o objetivo dela dentro desse processo, importante processo de consolidação, é ter um portfólio, um amplo portfólio de produtos e soluções? Como é que você enxerga todo esse segmento?
É, a Zatics é uma empresa de prestação de serviços de rastreamento, né? Eu acho que na verdade, a tecnologia é um meio para a gente poder prestar os nossos serviços, né? Assim como a maioria dos nossos concorrentes desse setor, e eu acredito que a mesma coisa nessa linha de rastreamento pessoal, né? Nós estamos tentando levar maior leque de portfólio de serviços para os clientes. Então, existem clientes voltados para todos esses nichos que você falou e muitos outros, né? A gente percebe que cada mercado, e aí quando a gente fala de rastreamento de veículo, de acordo com a cultura do país, você tem um approach diferente para entrar no mercado, né? Quando a gente fala no Brasil, que tem um dos índices mais elevados de roubo de veículos do mundo, que hoje a gente, para ter uma ideia, aqui a gente está falando de uma frota de 40 milhões de veículos e você tem mais ou menos 400 mil roubos por ano, né? A gente está falando de 1% da frota roubada. A gente pega outros países que já estão falando em 0,5, 0,4, 0,6, mesmo a Argentina, que está aqui do lado, não chega a 0,6% da frota, ou seja, quase metade. E a gente vê que em mercados mais avançados, o rastreamento de veículos entrou pelo lado da segurança, né? Então, em países mais desenvolvidos, que não tem tanto roubo, o pessoal quer se sentir seguro, quer saber se o veículo, se o filho dele está indo para o lugar certo, quer saber se em caso de uma batida, essa batida pode ser detectada e entrar uma pessoa de uma emergência perguntando se está tudo bem, né? Então, a gente percebe que todos esses serviços uma hora entrarão no país e a gente quer estar pronto para prestar todos eles.
Perfeito, perfeito. Nós temos aqui, já estamos a 10 minutos do final, e tem gente que gosta
uma série de perguntas antes
de uma série de perguntas, mas eu queria, antes de passar pelas perguntas, tem até uma muito interessante, faz me lembrar a terra natal aqui, tem uma história muito boa dela. Eu queria trazer, porque é um tema do momento, e eu queria aproveitar o grupo que nós temos reunido aqui, porque são formadores de opinião, são ligados a empresas de porte, e é um tema bastante polêmico dentro e fora da nossa área, né? Isso se reporta à Lei Complementar 121, tá? Que criou o Sistema Nacional de Prevenção, Fiscalização e Repressão ao Roubo e Furto de Veículos. Eu acho que muita gente já leu alguma coisa a respeito na mídia. A mídia ainda está tratando isso de forma genérica. Essa lei, ela designou que o Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN, ficasse com a atribuição de definir um sistema nacional antifurto para os veículos novos, tá? E por meio dessa lei, o CONTRAN publicou uma resolução em 2007, no qual ela estabelece como obrigatória a instalação desses dispositivos de rastreamento e antifurto em veículos novos a partir agora de agosto de 2009. Então eu queria passar essa pergunta para os colegas aqui. Nós estamos muito próximos dessa data. Agosto, principalmente para algo que diz respeito à indústria automobilística, não é nem amanhã, já foi ontem. Como é que vocês enxergam essa determinação federal, seus impactos, potenciais impactos positivos e negativos, como e de que forma isso vai trazer benefícios para o nosso mercado, e qual que seria a expectativa de resultados efetivos na opinião de vocês para essa determinação? Lembrando o seguinte, gente, só para nós nivelarmos, a lei determina que os veículos novos já saiam com rastreadores. Tá? Esse ônus vai ser repassado para o valor do carro, quer dizer, para o comprador final, de certa forma, vai ser transparente. A exemplo do que foi publicado recentemente do ABS e do airbag, que vai passar em 2010 e 2012 a ser exigido. Então, os veículos já saem com rastreador de fábrica. Fica a critério do proprietário contratar um serviço adicional junto à iniciativa privada para ativar ou não aquele dispositivo. Então, a ativação do mesmo é eletiva. Tá? Então, só para darmos uma alinhada, porque talvez alguns dos senhores aí não estejam acompanhando esse assunto efetivamente.
Então, só complementando, né? Só para quantificar isso, nós estamos falando de 3 milhões de veículos por ano e mais 1 milhão e meio de motos.
1 milhão e meio, certo? De motos.
Casa.
Tá. Isso começa em agosto agora, tem uma escalagem de produção, começa com 20%, quer dizer, vão entrar a partir de agosto deste ano 600 mil novos veículos com rastreador e passíveis de terem seus serviços ativados e contratados. Casa, como é que você vê isto?
Bom, eu acho a lei bárbara, na verdade, eu gosto da ideia, porque realmente 1% de roubo de carro é um valor absurdo. E o Brasil está tentando abaixar esse número até hoje e não conseguiu. A respeito da época que eu morei na Alemanha, eu posso dizer que eu nunca vi um carro ser roubado lá, e eu tenho certeza que o número lá é abaixo de 0,1%, não de 1%, é abaixo de 0,1%. Então, alguma coisa tem que ser feita. A princípio, o pessoal comentou que a lei dos rastreadores ia ser igual à lei dos primeiros socorros. Eu acho que não, porque nos primeiros socorros, a caixa de primeiros socorros, quem se lembra, que o carro tinha que sair com o kit de primeiros socorros, já começou errada. Você ia na autoescola e dizia o seguinte, que se você encontra uma pessoa acidentada na rua, não mexa nela, porque você pode ter uma fratura na coluna. Então, realmente, para fazer curativo de band-aid, você não precisa de uma caixa de primeiros socorros, né? Não fazia sentido. Então a lei já começou errada. A lei dos rastreadores, ela tem sido muito embasada. E é lógico, o sucesso dessa lei vai depender do quê? Do número de ativações, né? A partir do momento que você sair todos os carros com uma caixa preta lá dentro e ninguém ativar esse serviço, não tem continuidade. Mas a respeito do que a gente tem hoje, o mercado das ATICs, todos esses mercados que compram esses produtos para poderem fazer esse serviço, eu acredito que vai ser um sucesso, porque ele conta com uma palavrinha mágica, que é volume. Né? A partir do momento que você tem grandes volumes, como 5 milhões de unidades, 5 milhões de pontos sendo monitorado todo dia, os preços caem drasticamente. Então passa-se a viabilizar muitas outras aplicações, inclusive essas aplicações. Ou seja, aquele carro, um Gol 1000, ano 2003, que hoje não justificaria ter um rastreador, porque o valor dele não compensa o risco, o volume trouxe essas aplicações tão para baixo, o volume do rastreador, como dos serviços prestados, que passa a ser viável. Quem sabe com isso a gente não consegue trazer o nosso nível de roubo de 1% para 0,1%.
Acho que um outro ponto bastante interessante, realmente acho que todos aqui, quando a primeira vez que ouviram falar da lei, eu acho que tiveram um grande ponto de interrogação e criou-se uma grande dúvida se realmente seria uma lei que seria implementada. Mas a gente foi, obviamente, até pela necessidade do nosso trabalho, né, fomos nos aprofundando através da Agristec, né, principalmente eu aqui, o Fleury, o Daniel que está lá no fundo. A gente tem participado bastante dos debates, né, de todas as áreas envolvidas, desde a Associação das Montadoras, a Associação das Empresas de Telefonia Celular, o Denatran, a Anatel, todos que estão envolvidos estão vendo que um sistema muito sério está sendo feito por trás disso. Existe uma preocupação extremamente grande com o sigilo das informações, né, e o respeito por isso, né. Então eu diria que a gente tem visto e procurado exemplos no mundo inteiro, mas não tem nada tão avançado com o que está sendo desenvolvido aqui no Brasil, né. Realmente é um projeto muito bonito, né, e não falando simplesmente por nós estarmos numa empresa de rastreamento, mas é um mercado que realmente é um serviço que realmente vai ser inovador no mundo inteiro. A gente vê vários países analisando e olhando assim com muito perto do Brasil, porque se em dando certo essa experiência vai ser replicado em vários outros países, e eu acho que isso vai gerar para todos nós aqui, né, que estamos aqui, que trabalhamos com essa parte de geomapas, georreferenciamento, de GPS, vai gerar um mercado muito rico. Por quê? Porque vai possibilitar o surgimento, sejam de empresas regionais, sejam de serviços de valor agregado, uma série de coisas que nós vemos que esse equipamento que hoje está no carro, está sendo colocado lá, para você pensando no mercado, digamos assim, de inibição de roubo e furto, vai criar um leque de informações muito grande e vai possibilitar o barateamento dessa tecnologia, não só para veículos, mas para outros tipos de segmentos, né? Então a gente já está falando, por exemplo, que os módulos de GPRS e de GPS para o Brasil, já sabemos que a partir do ano que vem sai no mínimo de 5 milhões de produção, né? Que é um número extremamente grande, falando em mundo todo, né, Casa? Então você vai baratear essa tecnologia para vários setores, né? Então eu acho que é bastante importante, bastante louvável, mas vai depender realmente muito da seriedade da implementação e do sucesso disso, que a gente vai poder avaliar melhor daqui 12, 24 meses.
Já no meu ponto de vista, eu já imagino que a parte mais difícil alguém vai estar fazendo, que é colocar o rastreador dentro do carro. A partir daí, são duas coisas. Uma é pensar de que maneira a gente incentiva a pessoa a ativar um sistema desses, sem que ela efetivamente muitas vezes tenha até que pagar por isso. Então eu acho que aí entra a parte de serviços de valor agregado, que no Brasil, se é que é aplicado, é praticamente nada, né? Então assim, o que a gente faz com essa localização, com a informação, pelo fato de eu estar sabendo onde é que a pessoa está passando, né? Quais informações eu posso fornecer para ela, que ela quer receber, e quem está disposto a pagar pelo envio dessa informação? Isso eu acho que é uma vertente muito grande, que tem muito, mas muito para ser explorado. E ao mesmo tempo, a outra coisa que me preocupa é que, saindo de uma linha de montagem, a gente sabe que aquele aparelho vai estar sempre no mesmo local. Ou seja, a gente vai estar colocando um produto onde, uma vez identificado em um determinado carro, vai ser muito fácil desativar. Então, o que o grupo que eu participo está, na verdade, desenvolvendo são formas de que desestimulem a retirada do rastreador, mesmo sabendo onde ele está. Por exemplo, inserido no painel de um carro. Que vantagem eu vou ter em roubar um carro se eu sei que eu tenho que pegar e tirar o painel para poder vender o carro? Então, assim, eu acho que é aquela questão, da mesma maneira que a tornozeleira, tem alguns pontos que, ao longo e ao decorrer do processo, vão sendo melhorados, mas o forte que eu vejo mesmo é serviços de valor agregado.
É, sem dúvida. Com relação só, nós que estamos muito envolvidos nesse projeto, especificamente esse projeto, o governo teve o cuidado de envolver todas as áreas envolvidas na cadeia, desde montadoras, fabricantes dos módulos, as operadoras de celular, porque são volumes muito grandes e o sucesso está na expectativa de que ele seja eficaz. Então, com relação ao que o Teodoro comentou, hoje o mercado de rastreador ele é absolutamente pós-aftermarket, pós-venda. Então, tudo que é colocado no veículo sem ser pejorativo, mas é um penduricalho. A partir do momento em que isso vai sair de linha, ele é parte integrante do organismo eletroeletrônico do veículo. Então, a violabilidade desse módulo vai ser a mesma questão de tentar se chegar no veículo. Eu sei onde está a centralina do veículo. Dois pontos. Como é que eu vou roubar o veículo tendo que tirar a central eletrônica desse veículo? Então, e o futuro, já está se falando de uma segunda fase em que esse dispositivo ele seja distribuído ao longo do veículo, quer dizer, não seja um módulo discreto, mas que ele esteja parte dele está acoplado no acendedor de cigarro, no painel, parte no teto, a antena GPS junto com uma antena genérica do carro que hoje já está muitas vezes acoplada ao para-brisa, então você não consegue detectar. Então, existe uma preocupação grande com relação a isso. E um outro aspecto complementando, que eu acho, é que pelos preços que estão se falando, tá? Estão se falando com preços muito baixos, nós vamos ter uma adesão em massa por parte do mercado. Tá? Não podemos esquecer hoje que, por exemplo, 60% do mercado brasileiro hoje, por questões de preço ou por falta de alternativa, não faz seguro. Não que isso vá competir com o seguro, que é muito mais abrangente, mas pode servir como alternativa para aquele que não tem condição efetiva de pagar um seguro completo do carro. Tá. Gente, nosso tempo está mais ou menos esgotado. Tem algumas perguntas aqui. Eu acho que uma delas, eu acho que vale a pena levantar, apesar que nós não temos ninguém aqui por parte de operadora. Mas acho que o Casa poderia falar duas palavrinhas sobre isso. O nosso amigo Leone, ele está preocupado, falou, com esse tanto de sistema wireless. Tá, existe um estudo ou uma avaliação dessa infraestrutura de comunicação de dados? Quer dizer, não há perigo de saturação das bandas existentes e devido a essa mega utilização de sistemas wireless que hoje utiliza-se para tudo?
Legal, ótima pergunta, mais uma vez. Realmente, não, eu não sou de operador, o Vlamir está ali, depois ele pode me ajudar se quiser.
O Vlamir está aí.
Quando a gente fala de rastreador ou de uma máquina de cartão de crédito, a taxa de transmissão de dados, ou seja, o pacote transmitido de dados, é muito baixo. Então, um computador hoje com modem USB trafegando, ele vai equivaler por 300 carros se comunicando ao mesmo tempo. Então, o fato da lei dos rastreadores ou de máquina de cartão de crédito sem fio ou de um medidor de energia, realmente eu não vejo hoje como saturar a infraestrutura de rede. Mesmo porque a Vivo, ou a Oi, ou a Claro, elas vão estar mais do que contentes de aumentar a capacidade da rede deles. Ou seja, ela pega uma BTS hoje que tem 3 canais de voz, que a gente chama 3 carrier units, uma configuração 1-1-1, que é grande parte, ela pode chegar até 12-12-12, ou seja, não vejo hoje isso como acontecer. E se acontecer de saturar, a primeira que vai resolver esse problema com maior alegria é a própria operadora, que ela vai ampliar o sistema dela.
Lembrando, ressaltando também que esse serviço de proteção contra roubo e furto de veículos, ele é um serviço do tipo passivo-reativo. Ou seja, a partir do momento em que detecta-se o furto, o proprietário sabe do furto, ele vai acionar efetivamente a sua prestadora de serviço e a partir desse ponto ela vai colocar o carro em rastreio efetivo e partir para a sua recuperação. Então não é um sistema que vai estar o tempo todo ocupando banda, o tempo todo transmitindo dados, então não há um carregamento efetivo de banda, principalmente no que tange a essa resolução. Bom, eu não sei como é que nós estamos de tempo, finito? Prosa boa, dura pouco, né, Emerson? Bom, gostaríamos de agradecer vocês pela presença, pela atenção, de nos terem aturado durante esse período, agradecer ao Casagrande, ao Teodoro e ao Melo. Vamos estar aí com vocês mais uma meia hora aí no cafezinho, no próximo, ao termo, acho que temos mais uma na sequência, depois tem um encerramento, estaremos aí. Estamos à disposição, falo em nome de todos, a qualquer dúvida, as que não pudermos responder, eu vou deixar com o Emerson para que o faça por e-mail. E mais uma vez, muito obrigado e parabéns à organização do evento.